Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero cumprimentar nosso assessor, Dr. Marcos. Cumprimento também os colegas vereadores, os funcionários da casa. Quero cumprimentar aqui o senhor prefeito Debrando, que se encontra presente, o vice Pereirinha. E, em nome dos dois, eu cumprimento os demais secretários que se encontram nessa casa. Também o presidente do sindicato, Lucas, que se encontra presente. Seja bem-vindo. A Bianca, que é soberana da festa da uva de Monte Alegre. Quero cumprimentar também o senhor Eliseu, parte dos ecologistas de Monte Alegre, que se encontra presente. Dizer que, para nós, é uma satisfação ver essa casa cheia. Então, essa convocação aqui é muito que especial, porque, de repente, numa palavra dita, pode distorcer alguns assuntos, que a bancada do progressista, como está aí o nosso excelentíssimo prefeito, ele sabe, conversamos em 2017, falamos sobre esse projeto da estrada de Monte Alegre. Até pedi a ele que, no momento que viesse esse projeto, nós sentássemos antes para conversar. Mas nunca ninguém se posicionou contra esse projeto. Então, hoje, senhor, vão ver como vai se conduzir essa sessão aqui, que é para benefício de todos. Todo mundo sabe que o progresso de Monte Alegre se vem da BR para cá. Mas, como aqui também é bom, Estrada Uva Bordeaux, a gente vai conversar sobre o assunto. Então, eu vou passar para o meu assessor ler esse projeto, que até um pouco veio meio com falta de alguns ajustes. Mas ele foi atrás, falou com o secretário Arno, e deram uma ajustada aqui nas coisas para nós, porque nós não podemos errar como já erramos. Como está aí, o vice-prefeito veio aqui para nós consertar quantos erros que foi votado nessa casa, né, Pereira? Por votar coisas na corrida. Então a gente tem que ter uma hombridade, porque nós não estamos lidando com pouca coisa. É dinheiro de vocês. É dinheiro do povo de Monte Alegre que vai a jogo. É o endividamento do município que vai a jogo. Então nós temos que ter a hombridade e de escutar o povo. Por isso nós precisamos de audiência pública, mas vamos conversar. Então eu peço que o nosso assessor leia esse projeto para nós, por favor.
Então, boa tarde a todos. Então, tivemos a convocação para a sessão extraordinária por meio do ofício número 37/2020 do Poder Executivo, que encaminhou o projeto de lei número 25/2020. O projeto de lei dispõe o seguinte: autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal com a garantia da União e da outras providências. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal com garantia da União até o valor de R$ 2.350.000 do programa Finisa, modalidade apoio financeiro, nos termos da resolução CMN 4.563, 31 de março de 2017, destinados à pavimentação asfáltica na cidade de Monte Alegre dos Campos, observada legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Para o pagamento do principal, juros, encargos e outros acessórios da operação de crédito, fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou vincular em garantia da operação de crédito de que trata esta lei, em caráter irrevogável e irretratável, a modo pró solvendo as receitas e cotas de repartição constitucional relativas ao Fundo de Participação dos Municípios, FPM, conforme estabelecido nos artigos 157 e 158 e nos incisos 1º e 2º do artigo 159, nos termos do inciso 4º do artigo 167, todos da Constituição Federal de 1988, até o limite suficiente para o pagamento das prestações e demais encargos decorrentes desta lei. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a vincular como contragarantia a garantia da União em caráter irrevogável e irretratável, a modo pró solvendo as receitas a que se referem os artigos 158 e 159, inciso 1, alínea B, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no artigo 156, nos termos do artigo no parágrafo 4º do artigo 167, todos da Constituição Federal de 1988, bem como outras garantias admitidas em direito. Artigo 3º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 32 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 4º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º. Artigo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Montalegre dos Campos, 6 de março de 2020. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei que encaminhamos para considerações, apreciação e votação dos senhores vereadores tem como objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a contratar com a Caixa Econômica Federal operação de crédito para fins de execução da obra de pavimentação asfáltica de trecho da Estrada da Uva Bordeaux, que liga Monte Alegre dos Campos à Capela São Francisco, numa extensão aproximada de 8 quilômetros. O município de Monte Alegre dos Campos tem sido procurado por empreendedores, especialmente na área da vitivinicultura, com a finalidade de se estabelecer em nossa localidade. Entre esses empreendedores, destacamos Vinícola Perini, Cooperativa Aurora, Vinícola Cerezer, Vinícola Randon, entre outros. E todos os empreendedores mencionam os morros e a estrada de chão como os fatores inibidores de desenvolvimento e limitadores de investimento de parte dessas empresas. Já foram executados os trabalhos de melhoramento dos morros na estrada geral e em algumas estradas vicinais. Saúde, São Francisco, Santo Antônio, São Judas, Capela Nossa Senhora do Carmo e Fundo dos Moisés. Mas há necessidade imperiosa de darmos continuidade a estes melhoramentos. A população em geral sofre com as condições da estrada, convivendo com barro, a poeira e buracos. O custo de manutenção das estradas retira recursos que poderiam ser utilizados em áreas mais prioritárias, como aquisição de máquinas, pavimentação, saúde, obras e agricultura. É importante destacar que a economia em manutenção no trecho a ser pavimentado, somada ao aumento do retorno de ICMS que virá, decorrente do impacto pleno do índice de ICMS, que se dá a partir do terceiro ano após o início do funcionamento das barragens, praticamente amortizarão o investimento realizado, cujo pagamento terá 2 anos de carência e 8 anos para amortização. A pavimentação das estradas municipais justifica-se por reduzir as perdas no escoamento da safra dos produtos agrícolas, melhora as condições de trafegabilidade, auxilia na manutenção da renda dos produtores e na redução do êxodo rural, já que facilita a ida e o retorno dos filhos dos produtores que estudam fora do município, contribuindo assim com a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Por outro lado, o município executará, com recursos oriundos do pré-sal, a pavimentação do trecho urbano do Passo do Carro, desde o trevo de acesso principal até o trevo de acesso secundário, numa extensão aproximada de 1 quilômetro. Para tanto, a administração municipal firmará convênio com o governo do estado para execução desse trecho, que não é sua competência, mas poderá ser feito tendo em vista que se trata de uma área urbana. Quanto ao restante do trecho, que é uma estrada estadual, a administração buscará recursos de emendas parlamentares estaduais e federais para dar prosseguimento à pavimentação do trecho rural. Diante do exposto acima, nos dirigimos a esta igreja casa para que, após a devida análise, seja aprovado o presente projeto de lei. e o Debrando de Almeida, prefeito municipal. Quanto a este projeto, ele veio basicamente só o projeto de lei e a exposição de motivos. Daí, no nosso entendimento, faltam algumas questões importantes que deveriam estar acompanhando o projeto. Até conversei com o secretário da administração, o senhor Arno, que me passou mais algumas informações. Respeito à carência, por exemplo, estava na exposição de motivos, 2 anos de carência e prazo de 8 anos, 96 meses, né, que a quantidade, a questão de juros não estava previsto aqui, não estava informado também. Passou essa informação, 5,17% ao ano. Entretanto, tem mais algumas questões jurídicas e contábeis também que o contador poderia dar mais detalhes quanto a esses pontos, que é a questão da estimativa do impacto orçamentário financeiro e a informação quanto ao limite legal de endividamento permitido no município e o limite a ser utilizado pelo município para fazer esta operação de crédito. O que é que eu me preocupo neste ponto? O município fazer essa operação de crédito. Daqui quanto tempo poderá fazer outra operação desse porte, por exemplo? É um questionamento que, posteriormente, alguém do executivo vai poder responder. Acredito que vai ter essa resposta. Estudo técnico também, que eu entendo que é uma questão importante, quanto indicando que a estrada, esse trecho da estrada de Monte Alegre a São Francisco, é o de maior fluxo de veículos em relação a outras estradas situadas no município, percentual da população beneficiada com asfaltamento. Então, são questões que acho que seriam relevantes aqui para toda a população. A realização de audiência pública, não foram realizadas audiências públicas até, pelo que eu tenho conhecimento, não foram feitas nenhuma com nenhuma comunidade do município. Eu entendo que é uma questão também que deveria ser de conhecimento de toda a população do município, não somente da comunidade da região aqui da Santo Antônio, São Francisco, Saúde, São Judas, São José, que seriam, a princípio, as comunidades beneficiadas diretamente com o asfalto. Que, no meu ponto de vista, seriam informações relevantes aqui para a Câmara de Vereadores, para os vereadores e para a população de Monte Alegre. Então, esse é o meu posicionamento jurídico na questão do projeto. Então, passo então ao presidente para que dê continuidade à sessão.
Quero cumprimentar aqui o Jacir Indicato, assessor do Paparico. Quero dizer aos senhores o seguinte, que a preocupação da gente não é em aprovar o projeto. Sendo legal, a gente aprova sem perigo nenhum. Então, a questão do endividamento, a questão da parcela que vai ser descontada, eu quero pedir, acho que é o prefeito que vai defender essa... O senhor quer explanar um pouco desse projeto, prefeito? Então, eu peço que o senhor se dirija à tribuna, vamos nos ater um pouco mais às partes técnicas do projeto.
Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar e cumprimentar ao presidente desta casa, o vereador Paulinho. Quero também saudar e cumprimentar ao vereador Assis, quero saudar e cumprimentar ao vereador Jonas, quero saudar e cumprimentar o vereador Marquinhos, quero saudar e cumprimentar também a vereadora Fernanda, quero saudar e cumprimentar ao vereador Mirinho, quero saudar e cumprimentar também a vereadora Tide. Quero saudar e cumprimentar o vereador Fernando. Quero saudar e cumprimentar a vereadora Nair. Quero também cumprimentar e saudar ao colega e procurador desta casa, Dr. Marcos. Quero cumprimentar e saudar o meu vice-prefeito Pereirinha, que em nome dele eu quero saudar e cumprimentar a todos os demais secretários, servidores, colaboradores, parte técnica, os engenheiros, o Lúcio, o Ricardo. Quero também saudar e cumprimentar de forma especial a todos os produtores e produtoras rurais do nosso município e dizer que o projeto que está em discussão é um projeto que vai muito além da questão política, da questão da promoção do prefeito e da questão de qualquer ordem de âmbito pessoal. Então, em nome dos produtores e produtoras, é que nós trabalhamos desde 2017 nesse projeto. Trabalhamos 2018, trabalhamos 2019. E, por não culpa nossa, o ano de 2020 veio com a liberação de forma urgente da Caixa para que os municípios que quiserem assinar o contrato de convênio para a concessão do empréstimo o fizesse de forma bastante rápida. Por quê? Nós fomos chamados e contemplados para podermos firmar o convênio com a Caixa. Mas não tem problema. Se Monte Alegre quiser criar uma entrave, tem mais de 100 municípios na fila esperando e torcendo para que o Legislativo crie qualquer tipo de protelação. Por quê? Está aqui a equipe técnica dizendo que a Caixa ligou e deu o prazo para que nós apresentássemos a autorização legislativa para nós levarmos e assinarmos o convênio, porque tem vários municípios com toda a documentação já em dia, inclusive com o projeto aprovado. Por que que nós não encaminhamos a esta casa anteriormente? Porque nós tínhamos dúvida se realmente a Caixa, através dessa linha de crédito Finisa, iria realmente disponibilizar recursos. Por quê? Porque o governo federal vem num contingenciamento de recursos há muito tempo e que não vinha liberando não só para Monte Alegre, mas para Vacaria, para Campestre, para IP, para Bom Jesus, enfim, só para nominar alguns dos municípios de nossa região. Então é importante dizer por que que nós tomamos essa precaução. Nós não queríamos criar na população a expectativa que já vinha muitas vezes cobrando e cobrando do prefeito. Quando é que saiu o asfalto? Digo, pois olha, essa é uma pergunta que eu já cansei de tentar responder, porque da minha parte já deveria ter começado há um ano atrás ou dois. Então isso é importante ressaltar e dizer o porquê. Agora eu sou servidor da Receita Estadual, trabalhei na CAGE, que é a Controladoria Geral do Estado, em projetos muito maiores de âmbito da linha da capacidade de endividamento dos municípios e até do Estado. A Caixa Econômica Federal é um órgão que tem uma grande responsabilidade e exige todas as garantias possíveis. Quando você encaminha um projeto para aprovação da Caixa, não fica pedra sobre pedra que não seja questionado quanto à capacidade de endividamento do município. O nosso município, inicialmente, tinha capacidade para o endividamento de aproximadamente 5 milhões de reais. Mas o governo, nós solicitamos 3 milhões e meio. Nem nesses 3 milhões e meio fomos atendidos por uma questão óbvia: não ter recursos. Mesmo na linha de crédito, que isso é um financiamento, o governo teve que fazer um contingenciamento. Por quê? Um exemplo prático: eu tenho 10 para emprestar para muitos. Ao invés de emprestar os 10, ou 5, ou 3, vamos diminuir uma parte para cada um e vou contemplar mais pessoas. Então, quanto à questão do endividamento, não somos nós que dissemos que temos essa capacidade. Foi a Caixa que disse que nós temos a capacidade e muito maior do que nós estamos captando. Só não pegamos mais, porque este é um juro que todos os municípios querem pegar. O município, por exemplo, como Vacaria, está fazendo obra graças ao financiamento. Às vezes o prefeito aqui não diz, mas é com isto. O município de Bom Jesus faz algum investimento graças ao que captou através da linha de crédito. Tem duas formas de você fazer investimento hoje nos municípios por escassez de recursos: através da captação de emendas parlamentares, através da habilidade do prefeito, através da sorte também e dos contatos políticos em Brasília, ou através de financiamento. Quero também dizer a todos, em relação à dúvida e à técnica usada: eu acho que desde 2017, todos nós, eu na época representando também os progressistas, cansamos de falar. Não tem um aqui em Monte Alegre dos Campos que não saiba que o asfalto seria da sede em direção a São Francisco. Aliás, se tiver algum que não saiba, eu gostaria que aqui levantasse a mão e dissesse, eu não sabia. Por quê? Eu sempre fui ao rádio, em todos os meios de comunicação, diretamente com as pessoas, e disse, não posso fazer do passo do carro para cá uma questão óbvia, questão legal. Não é a minha competência fazer. Mas, para nós também não dizer que nós não temos um olhar de carinho para aquela comunidade que representa a entrada de nosso município, nós contatamos a parte legal que poderíamos fazer com recurso próprio, recurso de investimento que nós temos disponível, que é recurso do pré-sal. A área urbana nos é permitido através do convênio do Estado. Então, vamos destinar a entrada de acesso do município do Trevo até aproximadamente 1 quilômetro, 800 metros, segundo a parte de engenharia nos passou, para nós, pelo menos, contemplar também inicialmente aquela comunidade e o cartão de visita do nosso município. Mas eu vou mais ainda. Eu quero até que o assessor do deputado Paparico Bach, que tem sido um grande parceiro nosso lá em Porto Alegre, na Assembleia, junto ao governo do Estado, em uma reunião com o secretário estadual de obras, deputado Costela, assumiu, em nome do governo do Estado, que todos os municípios, num rol de mais de 60 municípios, serão contemplados com até 10 quilômetros de pavimentação asfáltica. Ou seja, o governo deixou bem claro que quem tiver até 10 quilômetros sem acesso asfáltico, ele irá pavimentar. Se tiver mais, ele vai fazer 10. Ou seja, é um ponto de corte que ele usou porque não seria justo beneficiar um município que tem 60 quilômetros, por exemplo. É justo fazer, mas faz 60 quilômetros para um e aquele que tem 3 e até 10 fica como? Então achei uma proposta bastante coerente, possível de ser realizada, mas evidentemente que o governo do Estado também tem suas dificuldades. É um projeto que poderá ser contemplado, por exemplo, no ano que vem. Mas como assim? Porque se criou base legal para isso. Por exemplo, as empresas devedoras de ICMS, um projeto do deputado Sérgio Turra, deu a possibilidade de que a empresa que tenha dívidas de ICMS com o Estado destine até 5% do ICMS para o fundo para a pavimentação asfáltica nos pequenos municípios. Então, está aí, por que que a gente não tem a preocupação também? Quem que não quer fazer pavimentação asfáltica do Passo do Carro até aqui? Evidentemente que sim. Mas seria uma incoerência nós, inicialmente, com poucos recursos, comprar uma briga que é do Estado, uma responsabilidade que é do Estado, e deixar a estrada que é de nossa competência sem nós fazer. Se nós fizesse a parte do Estado, eu tenho plena convicção que para nós ver esse dinheiro de volta, talvez nunca mais. O Estado, para fins de informação, está aqui o Jacir, que está no trânsito da Assembleia, sabe muito bem. O Estado não paga os municípios e há muito tempo, principalmente recursos da saúde. Ou seja, recursos que é para salvar vidas. Recursos eminentes. Nós em Monte Alegre dos Campos, e não sou só eu na condição de prefeito, os outros prefeitos passaram por isso também. Temos aqui mais de R$500 mil de reais em atraso de repasse para o pagamento de verbas da saúde. Então é muito importante a gente dizer o seguinte, quando se um município, que aqui eu quero parabenizar a todos os prefeitos que passaram, não só a mim, deixar o município em plenas condições de não só captar 2.350.000 como agora, mas captar 5 milhões. Porque o nosso município até então não teve endividamento. Agora você vai perguntar, mas como é que vai pagar? O nosso município vem numa crescente no índice do ICMS, graças à construção das barragens, graças à nossa aprovação por essa casa do Código Tributário, graças a nós termos municipalizado o ITR, que atualmente de ITR, para fins de informação dos senhores, o município arrecada anualmente R$50 mil. Com a reforma, com a municipalização do ITR, vai ter um acréscimo para os senhores pagar? Vai ter. mas um acréscimo que no bolso de cada um será insignificante. Eu tinha exemplos de produtores com propriedades rurais que pagavam 10, 15 reais de ITR. Agora vão passar a pagar 50, 60, mas, em contrapartida, o município estará arrecadando, em vez de 50 mil, aproximadamente 500 mil por ano. Tudo somado a isso, nós podemos dizer que o município é um empréstimo que será pago também pela redução na manutenção dessas estradas. Porque hoje, essas estradas principais consomem, está aqui o secretário Márcio, o secretário Mick, os demais secretários, que tem um custo. E tudo isso poderá ser reduzido pela pavimentação asfáltica. Então, essa questão, eu diria sempre que dívida é quando tu gasta. Quando você, por exemplo, que eu também não considero gasto, vai ali tomar cerveja. Eu acho que isso também faz parte do investimento em você. Mas quando você deixa uma pavimentação asfáltica, compra um bem que vai usar para a população se entender que isso é dívida, eu diria que nós estamos no lugar errado. O administrador público, o gestor público, tem que ser de coragem, tem que saber que ele tem capacidade de ir buscar esse pagamento e obter esse acréscimo nos lugares onde tem que se buscar. Aonde? Em Brasília. O prefeito, acho que já demonstrou muitas e muitas vezes que o Monte Alegre dos Campos nunca teve, em gestões anteriores, um prefeito que tenha captado tantos recursos extra-orçamentários. Recurso para compra de brita para as estradas, recurso para compra de caminhões, para compra de veículos, calçamento. Enfim, nós demonstramos que é possível, sim, sair daqui, sair da sua zona de conforto e ir buscar recursos extra-orçamentários. Eu tenho plena convicção que os senhores vereadores deveriam, aqui perante a população, também assumir um compromisso. E eu firmo isso. Eu tenho capacidade para isso. Cada vereador vai buscar na sua base parlamentar 100 mil reais de emenda parlamentar a partir de agora, todo ano. Se o vereador disser que não tem essa capacidade, talvez nas urnas possam contestá-los também. Dizer, mas então vocês querem que o município cresça? Com o quê? Vocês todos têm que sair da zona de conforto e pegar um deputado e dizer, mas deputado, você tem que me ajudar com tanto. Não pode jogar toda a conta nas costas deste prefeito ou dos outros. Sejam parceiros para buscar recursos. E vocês, eu tenho plena convicção que têm essa capacidade. Eu quero dizer aqui para vocês, para complementar tudo, que só este ano estarei no Brasil novamente, tem um compromisso do deputado Marcelo Brum para um sonho de consumo que é um trator de esteira novo. Um valor aproximadamente de mais de 500 mil de reais. Recurso da batalha e da busca do prefeito. Estou também junto ao deputado Afonso Ré, também progressista, o compromisso de buscar um recurso para nós darmos início à cobertura da cancha de laço. Enfim, tantos deputados que você tem que visitá-lo. O prefeito, e vou dizer mais para você, se eu continuar na vida pública, vou continuar fazendo o que fiz e de forma mais intensa ainda. Vou continuar viajando, vou continuar tendo contato com os deputados que foi lá, que apesar da crise, o nosso município conseguiu investir em infraestrutura. Então, eu não tenho medo absolutamente nenhum. A questão legal, eu posso dizer com toda a segurança para o colega aqui, que também sou da área jurídica, que, olha, Monte Alegre dos Campos, antes de contrair qualquer empréstimo, é vasculhado toda a sua vida financeira. Todos os seus índices. Isso aí é uma questão assim que você não pense que um grande município como São Paulo, ele chega lá, capta recursos de endividamento e não dá garantias. É como vocês, pequenos produtores, quando vocês vão pegar um Pronaf, vocês têm que dar todas as garantias. E duvido que em Monte Alegre dos Campos até, que tenha 0,5% da população que tenha dívida com banco que não tenha pago. Ao contrário do grande. O grande, ele faz empréstimo de milhões, não paga, renegocia, dá o calote e continua tendo crédito. Então, nós criamos, através de todos os prefeitos que passaram, condições para nós darmos um salto à frente. Então, eu acho muito importante que todos vocês estejam aqui para saber quem que vai pagar esse asfalto. Vai dizer, não, depois vai chegar a conta lá. A conta é de todos vocês, é através dos tributos que nós vamos ter que pagar. Mas para isso, criamos as condições para tanto. Então, eu, na defesa do projeto e da preocupação dos senhores vereadores, não tenho, eu acho legítimo, e a gente está aqui para defender um projeto que não é um projeto do prefeito. Eu tenho plena convicção. Encerrado o meu mandato, meu compromisso, eu vou para uma cidade que tem pavimentação asfáltica. Não tem problema nenhum. Mas eu tenho o compromisso, de quando estou aqui, deixar a vida das pessoas, pelo menos de forma mais, vamos dizer, confortável. E não tem como entender que quando alguém fala que nós temos que incentivar a vinda da indústria, é o que eu mais escuto. Como é que você vai incentivar a vinda da indústria? Vocês perguntam, você tem pavimentação? Ah, não, não tenho. Tem uma dúvida, eu vou dizer, bom, mas daí você quer que eu vá para lá para fazer o quê? Então o poder público ele tem que fazer o sacrifício e dizer, nós queremos crescer, porque nós estamos investindo e todos nós estamos fazendo esse sacrifício para tanto. A minha defesa é incondicional do projeto. Eu acho que protelações e questões, isso que o prefeito vai se promover daqui e dali, eu acho que isso nós temos que deixar para frente, porque senão nós vamos ficar sempre nessa seara da discussão, se vai beneficiar. Eu não estou preocupado nem um pouquinho com o meu benefício, mas estou muito mais preocupado com o benefício de todos vocês, produtores e produtoras rurais. Acho que a defesa do projeto, por si só, quando um órgão da magnitude da Caixa, de todos os órgãos controladores do Estado e da União fazem, não somos nós aqui que poderemos achar qualquer tipo de barreira. Vou dizer por quê. Nós não temos nem sequer capacidade técnica para fazer isso. A capacidade técnica da Caixa, formada por gestores e pessoas que são suprapartidários, são profissionais de carreira. Assim como eu sou da Secretaria da Fazenda, se chegar um processo para analisar lá, eu vou analisar todos os detalhes sobre da possibilidade ou não. Então, eu, em nome da população, quero agradecer imensamente a presença de vocês, para não ficar nenhum tipo de dúvida. E se tiver dúvida, gostaria que tirassem essas dúvidas. Por quê? Porque muitas vezes a palavra dita pelo prefeito é uma, mas a palavra que disse que o prefeito disse poderá ser outra. E isto eu acho que não é o momento, né? Então a defesa do projeto é incondicional. Já foi discutido e não tem um da população de Montreal dos Campos que não saiba que é um projeto desde o início é em direção a São Francisco. As outras questões, nós também temos que analisar o seguinte, a espinha dorsal do nosso município em termo viário é a estrada IRS 460 até a sede e depois a continuação da estrada municipal da Uva Bordeaux. Então, o que eu tinha para dizer, e quero também agradecer o espaço do presidente Paulinha, né, pra também, a gente também tem que explicar para as pessoas, e não significa que o prefeito está coberto de razão, mas a defesa e a necessidade da aprovação do projeto de forma bastante urgente faz-se necessário, sob pena de amanhã, logo depois de amanhã, nós chegar lá, a Caixa diz, não, agora vocês demoraram nisso aí, já passamos para outra, porque a fila é grande. Finisa é o melhor financiamento criado pelo governo até hoje, o que tem que parabenizar esse governo por ter tido essa iniciativa. Anteriormente, todas as linhas de financiamento eram engessadas. Você só poderia contratar obra pronta. Que um quilômetro que tu pode fazer com 300 mil, segundo eles, custava 1 milhão. Então, isso é bastante importante, porque o poder público pode licitar o material. Que esse material licitado diretamente pelo poder público, ele já tem por si só uma economia de 30%. Que quando é o município que compra materiais, não tem incidência de tributos. Mas quando é a empresa que faz a licitação total, evidentemente, quando ela paga os tributos, ela também tem que acrescentar esse 30%. Então, isso é bastante importante também esclarecer a população por que se pode fazer mais com menos. Então, esta linha da Finisa é a linha que todos os municípios queriam ter. Então, estamos tendo essa rara oportunidade de contratar. Evidentemente que a gente, assim, o debate e o esclarecimento e tudo é importante. Mas é importante também que a população participe. Por isso, a audiência pública, isso aí no mundo do direito, no mundo de coisa, a audiência pública, eu acho que é quando tem o público. porque nós não podemos fazer audiência pública num lugar. Se eu fizer uma audiência pública na enxovia, todo mundo quer que o asfalto vá para a enxovia. Se eu fizer uma audiência pública no Carmo, todos do Carmo vão para o Carmo. Então, assim, eu acho que tem certas questões que a audiência pública tem que ser feita com uma esclarecedora. Por quê? Do projeto. O fluxo de usuários, eu acho que ninguém tem dúvida que o maior fluxo de veículos é a nossa estrada geral. Ou tem alguém que tem alguma dúvida que o fluxo, tanto na época da colheita, quanto na época do escoamento, quanto na época do transporte de insumos, é a nossa estrada geral que liga de São Francisco ao Passo do Carmo. Então, evidentemente, que esse é um assunto que todos cobraram de mim, no mínimo, mais de 50 vezes. Eu, se chegasse, por exemplo, ali no posto de combustível, e daí o asfalto? Então, nós já sabemos que esse assunto está mais do que superado. Então, eu acho que não é motivo, sinceramente, né, para nós alegar que a audiência pública é para tornar público o que não é conhecido. Tornar público o que já está mais do que público, sinceramente, eu acho que é um equívoco. Mas, assim, essa é a minha defesa incondicional do projeto e incondicional da destinação do porquê de nós pavimentarmos a estrada municipal da Uva Bordeaux. Essa, sim, é de competência do município e o Estado assumiu o compromisso, como está aqui o assessor deputado Parico, que ele fará 10 quilômetros. Eu tenho que confiar nas pessoas. Se eles estão dizendo que vão fazer, eu não posso ser um hipócrita e achar que as pessoas somente. Então, eu acho, além do mais também, a opinião, que o Rio Grande do Sul ficou muito tempo no atraso. E é o único estado dos três estados do Sul que ainda tem municípios sem as suas sedes com acesso asfáltico. Santa Catarina tem todos os municípios as suas sedes com acesso asfáltico. O Paraná da mesma forma. E nós, como estado pujante e a maior economia dos três estados, ainda termos essa dívida com a população. Então, eu creio, acredito e vou trabalhar enquanto eu estiver à frente do governo para que isso se concretize. Quero agradecer a todos os vereadores, vereadoras, enfim, o colega Marcos, enfim, todos que aqui se encontram, para nós também podermos presenciar, talvez, um momento histórico no nosso município. Um momento onde o município, ao longo dos seus 23 anos, pôde dizer: Monte Alegre dos Campos terá, pela primeira vez, uma pavimentação asfáltica no interior do nosso município. Muito obrigado a todos e a todas. E dizer, de antemão, que desde já agradeço a oportunidade que tive de poder trabalhar pelo povo e dizer que não tenho mágoa, não tenho amarra e absolutamente nenhum tipo de rancor, seja desse ou daquele. Todos, para mim, independentemente do partido, da agremiação partidária e da coisa, são pessoas que vivem no município. Às vezes, um atrito pessoal daqui e dali não pode ser um entrave para o desenvolvimento do nosso Monte Alegre dos Campos. Muito obrigado a todos e a todas.
Obrigado, prefeito. Eu quero só cumprimentar até a fala do prefeito. Era de conhecimento de todos, sim, todo conhecimento. Só que não era do nosso conhecimento que nós era contra. E isso não era. E isso aí, daí rodou nas mídias aí que os vereadores, colegas todos aqui eram contra. E não é assim. Nós temos compromisso. O senhor sabe o que é lei de responsabilidade. O senhor sempre fala isso cada vez que vem nessa casa. E a gente preza por isso. É só isso. Não temos fazendo nenhum elefante branco numa obra que é vista que vai sair. Isso sai hoje, sai esse ano, sai o ano que vem, porque, na verdade, tem que ter aprovação da Caixa, tá, tem que mandar os projetos, né, Lúcio? Tem que estar tudo legal. Questão de verbas parlamentares, nós trouxemos verbas também. Às vezes não sai daqui, mas nós temos gente que está em Porto Alegre, que responde por Brasília também. Nós temos muita verba que vem com o Hernani Polo, vai mandar. Temos verbas do nosso deputado federal, Jerônimo Guerque, né, que foi um dos deputados que mais investiu dentro de Monte Alegre, depois que eu estou vereador, depois que eu estou nos mandatos aqui, ele já teve, e um deputado que vem aqui, vem e diz por que vem. Então, a gente levanta essa bandeira para todos os municípios. Até quero agradecer todo o povo que está aqui. Tenho visto gente da Capela da Luz, do Passo do Carro aqui. Então, meu amigo Elias está ali. Tem de todas as comunidades. Muito obrigado por vocês estarem hoje presenciando essa sessão aqui. Então, como falei com o colega Marcos, ele nomeou o seu Rudy Molon para falar em nome da comunidade. E o senhor pode fazer uso da tribuna, seu Rudy, por favor.
Boa tarde a todos e a todas. Eu saudar o presidente Paulinho, saudando os demais vereadores, as autoridades que estão aqui presentes. Fui pego meio de surpresa, não tinha esse discurso para fazer para vocês. Mas, a princípio, ele falou a respeito do asfalto. Para mim, eu acho que vai ser para o desenvolvimento do município, eu acho uma coisa muito boa, né? Não porque nós moremos lá mais no fundo, mas eu acho que não só para mim, mas para todas as comunidades, as outras comunidades também. São Judas está mais longe um pouquinho, vai chegar, Santo Antônio já vai estar no asfalto. Então, acho que, para mim, no meu ponto de vista, é muito bom, muito legal. E vai desenvolver o município, vai ajudar na manutenção das outras estradas também, né? A gente sabe que tem um custo muito alto patrolar essa estrada, esses 8, 10 quilômetros aí que pode ser feito. Eu acho que vai reduzir o custo da manutenção. Quanto à dívida, se vai ficar, se não vai ficar também, eu acho que qual dos produtores aqui que não fez um financiamento até hoje? Compremos um trator lá, 10 anos para pagar esse trator, mas nós vamos pagando um pouquinho por ano. Quando nós vimos, nós temos dono desse trator, de umas máquinas, de implemento, qualquer coisa aqui. Os produtores que estão aqui todos, acho que passaram por um financiamento já. De repente estão até pagando também, não é a questão de ficar sabendo disso. Eu acho que o município também pode pagar. Porque se esperar ter o dinheiro na mão para fazer o serviço, acho que é mais difícil. Então, quanto a isso, pode ser. Uma coisa que eu não perguntei, não vi no projeto, como é que é o pagamento, se é mensal depois dos 2 anos de carência ou é anual daí a prestação. Mensal. Pois é, mas daí vai ser uma parcelinha mínima, né? Um projeto que fica bom para o município, só vai diminuir a dívida, né? Para mim, eu acho que fica bom e eu acho que a comunidade toda vai gostar, não desmerecendo as outras comunidades, Capela da Luz, o Passo do Carro, da Enxovia também, que não vão ter, mas um dia pode chegar lá também, né? Foi o que eu disse outro dia, que se esse prefeito fizer 2 quilômetros, o próximo prefeito que vir vai dizer, bah, mas eu não vou fazer nada, eu vou ter que fazer um pouquinho, senão eu vou fazer menos do que ele. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, é bom. Por isso, fico muito obrigado a todos.
Obrigado, senhor Ruth, por essa palavra que o senhor falou, até perguntando a parcela, que a gente se atém à parte técnica do projeto. Foi. Então, eu quero até dizer para os senhores que vou pedir para a secretária que façam cópia e vamos pedir que a secretária mande todos esses para a Câmara, que elas fazem as cópias e fica à disposição dos senhores para quem quiser ter um conhecimento do projeto em mãos, vai estar na secretaria da casa aqui. Eu não estava no script aqui, eu vou pedir que o senhor Eliseu, também, dos ecologistas, o senhor quer usar a palavra, senhor Eliseu, por favor.
Boa noite a todos e a todas. Saudando aqui o vereador Paulinho, gostaria de saudar os demais vereadores. E saudando o senhor prefeito, aí, saudar também a todos os presentes. E dizer o seguinte, como aumentar as palavras do Rudy aqui? A gente, quando vai reunir o dinheiro para comprar um produto numa vez só, é difícil. Muitas vezes a gente, para comprar até um carro, tem que comprar um usado, porque novo tu não tem o dinheiro. E quando você financia um projeto para pagar ele em 8 anos, aí, né, prestações mensais, isso facilita com que todo mês você tire uma pequena parcela para pagar essa dívida. E eu acho que foi assim que Monte Alegre, que começou a muitos anos atrás, aí comprando umas tobatas, e hoje todo mundo tem um trator na garagem, tem um carro, tem os implementos. Eu acho muito poucos que compraram à vista. Praticamente todo mundo financiou. E assim pode acontecer com o município. Se hoje o município vai se endividar com metade da capacidade de pagamento dele, o próximo prefeito, quem sabe, se endivida mais um pouquinho, quando essa dívida já estiver sendo paga, pode em vez de ir até 8 quilômetros aqui, quem sabe vá até São Francisco, quem sabe faça um pedaço lá na Enxurria, no Ranchinho, vá um quilômetro aí cada capela, enfim. Eu acho que sim, que abre uma porteira aí para que as futuras administrações dêem sequência nesse trabalho. Então, não só vai diminuir os gastos da prefeitura com a manutenção da estrada, mas vai diminuir muito a despesa dos moradores que têm veículos também. Que todo mundo que sai de São Francisco, São José, Saúde, São Judas, enfim, vai passar por um trecho dessa estrada. E a gente sabe o quanto que a estrada, principalmente agora que está seco, frouxa bastante o cascalho, a manutenção aí da suspensão dos veículos torna-se bem cara. E na medida que tu tem um trecho de asfalto aí que todos nós vamos passar por cima aí, a manutenção do nosso veículo, o custo de combustível também vai diminuir. Isso é mais um ganho que a população tem. Não é só andar em cima do asfalto, é o custo menor para andar em cima do asfalto, andar na estrada. Então, tem várias questões aí que a gente tem que analisar. Não é simplesmente porque o município vai se endividar, alguém vai levar talvez uma vantagem política, alguma coisa, que eu acho que isso não vai acontecer, isso é para bem de todo o povo. Então, isso deve ser levado muito em conta. Se existe a capacidade de pagamento, é óbvio que esse projeto deve ser aprovado. Muito obrigado.
Obrigado, senhor Eliseu. Com certeza, senhor Eliseu, vai ser aprovado, sim. Eu vou passar aos vereadores inscritos. Vereador Assis, por favor, pode usar a tribuna.
Quero cumprimentar o presidente Paulinho, o assessor jurídico Marcos, os colegas vereadores e o secretário, o prefeito, que nós honramos com a presença dele, o vice-prefeito, e essa plateia amiga que está nos acompanhando aí. Surgiu nas redes sociais aí que os progressistas eram contra esse projeto, ao menos boatos que existia, mas isso aí não é verdade. Eu sou totalmente a favor desse projeto, a favor, porque, na verdade, se eu ser contra, eu sou contra a mim mesmo, meus netos, meus filhos, povo aí que está aí, sou contra o progresso do Monte Alegre dos Campos. Então, eu quero dar os parabéns ao prefeito que teve essa ideia, porque já passou vários prefeitos e não fizeram. Agora esse aí está fazendo, independente de sigla partidária, que eu não faço parte da sigla dele, mas eu defendo esse projeto. Parabéns, prefeito, por tu ter essa ideia de trazer o asfalto aqui para o nosso Monte Alegre dos Campos, que vai trazer o progresso, vai trazer o futuro para o nosso Monte Alegre dos Campos. Eu acho que nós aproxima quase 500 municípios no estado, eu acho que é um dos únicos que não tem acesso asfáltico, né? Então, o asfalto é muito importante. Seja onde for, seja aqui em São Francisco, de repente muitos defendem e dizem, não, vai passar na frente da propriedade do vereador Assis, que ele defende o projeto. Não, pode sair na Enxovia, pode sair na Capela da Luz, seja onde for, e eu sou favorável ao asfalto. Então, eu queria dizer parabéns que saia esse asfalto, vai ter toda a minha aprovação, boatos que existiu por aí, não é a verdade, e parabéns. E outro projeto que eu achei legal também, a cobertura da cancha, pode contar com o meu voto, que é garantido, viu, prefeito? Vai ser uma obra muito importante para o nosso município também e para os tradicionalistas de Monte Alegre dos Campos. Meu muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador Assis. Vereadora Fernanda Fontoura.
Quero cumprimentar nosso presidente, Paulinho, nosso assessor Marcos, demais colegas vereadores, prefeito, vice-prefeito que se encontra, cumprimento os secretários, funcionários da casa e os demais que se encontram. Eu vi que meus colegas estavam meio se restrivando em falar, mas eu, assistindo o vídeo do meu colega Marcos, me decepcionei muito, muito mesmo, porque assim como diz o prefeito, desde 2017 nós estamos conversando sobre essa pavimentação. Me admirei muito dizer que nós, do PP, somos contra uma obra que vai beneficiar todos, independente de eu ou fulano, eu que moro no Pasto Carro, ou fulano tal. Isso aí é uma visão, assim, ó, é fora de política. Porque quem pensa dessa forma está totalmente fora da realidade. Eu quero afirmar aqui para vocês, como disse o prefeito, desde 2017 nós estamos conversando sobre isso. Isso aí faltou a verdade. Nós jamais fomos contra a pavimentação. Qualquer projeto que vinha à casa para beneficiar nosso município, pode ter certeza que eles vão sair daqui aprovados, sim. A única coisa é, como eu digo, quero reforçar vocês, faltou verdade. Faltou verdade nisso aí. E qualquer projeto que vim para beneficiar nosso município vai sair daqui aprovado, porque não é pensar em mim ou pensar que hoje o prefeito não está no meu partido. Não, eu tenho que pensar no município. Esse é o meu dever. Foi aqui que as pessoas me colocaram para mim não olhar lado político, mas sim fazer o que é melhor para o povo. E é isso que eu vou fazer até o fim. Independente de sigla, de partido, eu estou aqui para provar o que vai ser bem para o povo. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereadora. Nós estamos conversando com o prefeito aqui sobre a ratificação do... A proposta do prefeito é que nós, a partir do endividamento, vá de atrás de recurso. Isso o senhor pode ter certeza que a gente vai fazer isso, prefeito. Se nós estivermos aqui na frente dessa casa, porque de repente a gente não vai estar aqui, né? É, mas vem outras gerações aí, com certeza. Então, não, vamos passar os vereadores agora. Vamos para a dona Tide, por favor. A senhora quer usar a palavra? A senhora use a tribuna, dona Tide, faz o favor.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, o doutor Marcos, assessor jurídico, demais colegas vereadores, o senhor prefeito, o vice-prefeito, o senhor secretário, também seu Lúcio, que está ali, o Jacir, e todos os que estão aqui presentes, nos prestigiando nesse momento muito importante. Porque hoje, tenho certeza, é um momento muito importante. Eu cheguei a questionar sobre o endividamento aqui nessa tribuna, mas nunca fui contra e não sou também contra. Porque a questão das outras comunidades, não é possível. Não, é, não nasce tudo pronto, não. A gente tem que fazer. Então, eu só tenho certeza que a minha aprovação vai ser aprovada, sim. E também queria parabenizar o prefeito e os demais da administração que teve essa feliz ideia. Isso nem é uma feliz ideia, é uma capacidade de ir atrás. A gente não é sigla partidária do mesmo, mas não importa, que é em nome do município. É felicidade e essa capacidade de ir atrás, ter esse planejamento bom, isso só vem a beneficiar nossa população. Pega metade do município para lá. E com certeza a gente também vai ocupar. E, por sinal, é uma linha geral, né? Tem que ser ali. E vai ser muito bom isso aí. Só tem que parabenizar. E cumprimento todos os trabalhadores que estão aqui, porque vocês vão ser contemplados, sim. Porque tenho com certeza que todos os colegas vão aprovar. E é muito bom. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Vereadora Nair, por favor.
Cumprimento ao presidente, seu Paulinho, nosso assessor, doutor Marcos, colegas vereadores, ao prefeito Ildebrando, ao vice Pereira, ao engenheiro Lúcio, ao Jacir, aos secretários presentes, a toda essa população presente, as meninas que trabalham na Câmara, as pessoas trabalhadoras que estão aqui, que quero dizer que eu sou 100% favorável a esse projeto, um projeto arrojado que o prefeito Ildebrando teve a capacidade de ir em busca, né, de conseguir esse projeto, que é tão sonhado por esse povo, por todos nós. Eu sou uma profissional da saúde, há anos trabalho na Secretaria da Saúde, e todos os prefeitos buscam frotas novas, chega frotas novas, e os carros, você sabe que todos os dias nossos carros saem para viagens e ficam detonados, né? Porque as estradas às vezes são boas, às vezes não estão boas, né? Mas que os carros rodam muito, né? Que vocês sabem. E olha a economia que vai ser feita, né? Com a vinda desse asfalto. E a mesma coisa para os senhores, as senhoras que têm seu carrinho. O quanto que é bom o asfalto, né? O quanto que conserva mais o carro. E isso vai ser uma grandeza para o nosso município. Pense. Agora vai sair 8 quilômetros, mais 1 quilômetro no passo do carro, mas com o passar do tempo, quem sabe a gente vai mais quilômetros, né, de asfalto, todos os prefeitos que passarem aqui, quem não vai querer progresso no município? E assim, ó, sem dívida, a gente não consegue as coisas, a mesma coisa na casa da gente, né? A gente aos poucos vai arrumando, e assim, ó, nosso município está crescendo, isso é muito importante. Então, muito obrigada a todos. Parabéns, prefeito.
Obrigado, vereadora. Vereador Jonas, por favor.
Quero cumprimentar o nosso presidente, assessor, demais colegas, cumprimentando o prefeito, também cumprimento a todos os secretários que estão aqui e também quero cumprimentar a todos que estão aqui, as comunidades, São Francisco, São José, Santo Antônio, minha comunidade, também tem alguns lá, Passo do Carro, e a todos que estão presentes nesta noite. Eu quero também aqui me posicionar, desde que assumi esse cargo político a qual fui eleito pela população, sempre procurei, sempre, da melhor forma, ir a favor e contra os projetos que eu acho que aquele que vai favorecer o povo, sempre me fui a favor. E aqueles que a gente, às vezes, entende que não vai favorecer o povo, sempre me posicionei ao contrário. E, desta vez, nesse projeto agora, não tem uma posição diferente. A gente, às vezes, pede algumas condutas diferentes. Se dizer que sou contra, jamais serei contra um investimento, um asfalto, uma pavimentação, uma construção de algo público que vai beneficiar a população. Eu sempre fui a favor e serei, enquanto estiver ocupando um cargo a qual fui eleito pela população de Monte Alegre. Mas, às vezes, a gente questiona um pouco a questão sobre a parte técnica. O que acontece? Eu acho que alguns senhores aqui falaram que sempre foram feitos investimentos, crédito, assim como eu já fiz também para adquirir algumas coisas. Até eu cito algo, se alguém que pedia para os senhores ficar de avalista para alguém, eu acho que os senhores vão querer saber a forma que vai ser pago, como que vai ser pago, de que forma, até para vocês terem uma garantia que vai ser pago. E essa foi a questão da Câmara hoje. Nós só queria estar mais a par das questões técnicas. Como o projeto veio ali, se os senhores quiserem olhar depois, não existe nenhuma informação técnica da forma que seria pago, a quantidade de parcelas. Algumas coisas a gente conseguiu informação através dos engenheiros, o Lúcio, a gente tem uma boa afinidade, conversa com ele, mas no projeto não veio nenhuma dessas informações. Então, são algumas coisas que a gente questiona e deve questionar sempre, porque com certeza, como eu falei, se um dia vocês forem procurado para ser avalista de alguém, vocês vão querer saber, se informar. Quem que vocês estão avalizando, quem que vocês vão se endividar por alguma coisa que às vezes não torne algo de benefício, né? Então a questão do crédito aqui, isso é legal, é algo sim que deve ser feito, mas a gente só queria realmente estar a par de tudo. Não queremos também daqui a pouco fazer um asfalto que vai beneficiar a população e daqui a pouco não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para as obras, para a agricultura, que é algo que muitos agricultores estão aqui que precisam da agricultura e estão precisando. Então, nós sempre, a minha posição sempre é esta. Vou autorizar, votar a favor, mas sempre estar bem a par daquilo que a gente está fazendo, para depois, mais tarde, a gente não estar, quem sabe, sendo cobrado. Mesmo muitas vezes buscando informações, procurando, e às vezes a gente acaba errando, somos seres humanos, mas na tentativa sempre de acertar. E este asfalto é algo que sempre foi sonhado. Como a vereadora Fernanda falou, como o prefeito propriamente falou, é algo que já estão sendo buscados já desde o começo da gestão, e hoje veio esse projeto para autorização. É outra coisa que quero deixar bem claro aqui. Se criou a expectativa aí em todo o município que nós aprovando hoje esse projeto de autorização, daqui a amanhã pode estar o dinheiro na conta, coisa que isso eu sei que não é dessa forma. Isso é uma autorização que vai dar seguimento à proposta do crédito. Então é algo que acho que muitos não sabem. Pode acontecer até de, mesmo com essa autorização de crédito, ainda acontecer algo na frente e não vir esse valor. Então é algo que alguns não falaram, mas eu tive a liberdade, eu conversei com o seu Luiz, que está tratando com esse financiamento em Caxias do Sul, e ele me forneceu essa informação.
Precisa de autorização? Sim, precisa. Para continuar o processo, continuar a proposta de financiamento, precisa dessa autorização. Agora, não significa que nós votando hoje, se aprovada a proposta, que eu acredito que vai ser aprovada, amanhã vai ter o dinheiro. Porque circula muitas conversas, circula muitas propostas, muitas promessas, assim como algumas delas que foram feitas ainda até hoje não foram concluídas. Eu vou citar a minha comunidade, acho que no vídeo hoje, seu Zair Gobet, que estava aqui, não sei se tem mais alguém, ali na Capela da Luz, se criou uma expectativa, uma promessa de calçamento. Até hoje, ainda não foi. Nem um paralelepípedo, quem sabe foi agora de tarde ainda. Pode ser que esteja lá. Se criou uma expectativa muito grande de ter uma cancha coberta, uma quadra coberta. Até hoje, ainda não vi nenhum pilar lá também. Não aconteceu. Se começou uma obra ali no viveiro, foi investido um valor alto, que eu sei, que eu acompanhei, não foi concluído também. Então, são obras que foi ficando para trás, que criou a expectativa. Se criou a expectativa também de reforma aqui do prédio aqui. Acho que os senhores que estão aqui sempre vê que está da mesma forma ainda. E a gente espera também que isso aconteça. Mas, então, são bastante comentários, são bastante promessas, e eu quero que tudo isso que eu falei aconteça ainda, tem tempo. Mas este asfalto, eu espero, da minha parte, que não aconteça da mesma forma. Com a cancha, que não aconteceu, não sei se vai acontecer. Com a pavimentação, que ainda também, na Capela da Luz, tem a expectativa, mas ainda também não aconteceu. A finalização do Parque de Marques, também no viveiro, também ainda não aconteceu. E algumas mais promessas que estamos aguardando. Então, é complicado. Às vezes, a gente sofre um pouquinho por ter um posicionamento mais firme. Mas a minha posição, eu sempre falei para alguns colegas e continuo falando, vai ser sempre uma, doa em mim ou não doa, a minha posição vai ser esta, aquilo que vem para a Câmara, que vai favorecer a população, serei a favor, vou defender, assim como já fui contra colegas meus, em alguns projetos achando que era benefício, outros achando que não era de benefício, fui contra, então a gente tem essa liberdade, não é porque às vezes somos colegas, vamos votar junto com um pensamento diferente, a gente tem essa posição, às vezes votamos mesmo sendo partido igual, a gente ainda vota, às vezes, contrário um do outro. Né? Então, minha posição contra esse financiamento continua sendo favorável. Isso não tem nenhuma forma de algum vereador se posicionar contra. Eu acho que se alguém de sã consciência se posicionar contra um investimento de um asfalto, uma pavimentação, acho que ele está no lugar errado, né? Não está no lugar certo. Eu acho que isso aí é algo que... se criou essa expectativa que tinha alguns vereadores contra, não sei se tinha ou não tinha, mas o fato que eu acho que nós só poderemos falar se tem alguém contra quando vem alguém e se pronunciar. Eu sou contra esse projeto. Até a pessoa falar que é contra, eu acho que é difícil de chegar e dizer que é contra o projeto sem a pessoa mesmo saber, né? Então, quero agradecer à comunidade que estão aqui, quero agradecer a todos que estão aqui. Eu queria, na verdade, que todas as sessões estivessem aqui, né? Porque assim a população estaria a par, né, de tudo aquilo que acontece. Às vezes somos pegos de surpresa, às vezes somos questionados, mas isso é o dever de toda a comunidade, a gente está aqui para ser sim questionado, para a gente ser cobrado, senão não era para nós estar aqui. Se fomos postos aqui é para que nós sejamos cobrados sim. Mas quanto a este projeto, que eu não quero me alongar mais, mais uma vez sou favorável sim. Até, na verdade, se criou essa expectativa que seria do Monte Alegre para cá ou de lá para cá. Eu, na minha posição, eu não posso, aqui como eu falei, eu tenho a minha posição e não nego. Eu acharia que por o crescimento de Monte Alegre, por desenvolvimento de Monte Alegre, eu acharia que seria mais interessante, sim, da sede até o Passo Carro. Mas eu sei que também os produtores aqui de baixo também vão ser muito bem beneficiados. Vão ter seus caminhões menos estragados, vão ter um frete mais barato também. Isso é fato. Mas esperamos que futuramente a gente consiga, quem sabe, através do Estado, alcançar também esse pedaço aqui para frente, que daí vai ser uma conquista completa. Né? Então agradeço mais uma vez a todos e sempre estarei pronto, se alguém quiser me cobrar ou questionar, sempre estou disposto. E espero que todos, né? A gente sabe que muitos aqui trabalham, não tem tempo para vir aqui, que são pessoas trabalhadoras, que mantêm esse município em pé, que é totalmente agrícola. e às vezes não podem, mas assim que puderem, esperam que na medida possível vocês venham, acompanhem os projetos aí para estar a par, né? E que a gente possa também sentir o calor de vocês. A gente não quer aprovar ou reprovar nenhum projeto que vá prejudicar a população de Monte Alegre. Mais uma vez, então, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Progressista Mirinho, por favor.
Cumprimentar o presidente da casa, o vereador Paulo Roberto, os colegas vereadores, assessoria jurídica, doutor Marcos, funcionários da casa, prefeito municipal, Idebrando, vice Pereira, todos os secretários do administrativo da prefeitura municipal, cumprimentar a associação AECO, a primeira associação instituída aqui no município, né, em nome do Eliseu, do Daniel, cumprimento todos os outros componentes da associação, cumprimentar os ex-secretários que também por aqui passaram, vejo alguns ex-vereadores aí também, né? Toda essa população aí das comunidades Santo Antônio, São Judas, Passo do Carro, tem pessoas da Capela da Luz, Saúde, São José, pessoas do Carmo, né? Sejam todos bem-vindos a esta casa. É importante que as pessoas venham, que as pessoas sintam o que está sendo discutido aqui nessa casa, né? Porque até me surpreendeu a questão do vídeo que saiu nas redes sociais aí durante a semana, até muitas pessoas me questionaram. Eu sempre disse, o projeto, qualquer projeto que chega na casa tem que ser discutido. O vereador tem a obrigação de conhecer o projeto, né? Então a nossa preocupação, porque o projeto ele veio mais com justificativa descritiva, em defesa da proposta, não tinha nenhuma informação técnica, foi isso que a gente estava procurando ir atrás, né? Eu mesmo sempre tive aí à frente das reuniões dentro das comunidades e nunca tive medo de discutir com as pessoas, né? Então eu procurei levar a câmera para as comunidades, a gente foi lá na Capela São José, tinha uma solicitação lá de uma infraestrutura para uma ponte, para ter um acesso, uma ligação com a ponte a outro município, né? A gente levou isso, a proposta foi para o executivo, né? Então a gente nunca teve esse medo de discutir com as pessoas, né? Dentro das comunidades geralmente não tinha muitas pessoas, mas a gente sempre estava dialogando com as comunidades. Então, nunca tive o medo de enfrentar, a olhar na face de cada um de vocês. E estou aqui nessa Câmara graças a quem acreditou no meu trabalho, né? O prefeito municipal, ele tem o dom da palavra, né? Como vocês percebem, ele é bom de dicção, né? Então, ele vem aqui, fez o discurso dele. A questão de que se a Câmara concordaria ou não, a questão a gente queria só mais uma questão técnica mesmo. Mas 100% eu digo que todos os vereadores são favoráveis a essa proposição, a esse projeto, a essa proposta do asfalto, né? O que se via? Daqui a pouco uma possibilidade de nós asfaltar a nossa ERS. O prefeito disse, não, a área rural não pode. Mas, na verdade, assim, onde se investe mais recurso do município é na ERS que sai de Monte Alegre ao Passo do Carro. Por quê? O sistema de brita, quantos mil reais já foram gastados nessa? É a maior estrada, é onde que é mais feito o patrulhamento, né? Então, os recursos são mais investidos nessa estrada, né? Agora mesmo eu estava lendo o assessor aí do parlamentar, o Paparico, deve saber, o Juvir Costela e o Eduardo Leite inauguraram a primeira acesso asfáltico lá na região de Santo Antônio da Patrulha. Um convênio entre município e estado. O estado fez 7,8, o município fez o restante, né? Então pode sim, é questão de que seja feita o convênio, né? Como nós fizemos o convênio para fazer a manutenção dessa ERS 460 aqui, né? Essa ligação. Então não tem problema nenhum, mas o desejo das comunidades aqui, eu respeito e sou favorável à proposta, né? Que esse recurso venha. Nós, enquanto vereador, jamais vamos se opor a uma infraestrutura que venha beneficiar as pessoas aqui do município. Nós queremos sim que cada vez mais as pessoas se sintam bem no nosso município. É isso que o vereador representa, a administração representa, né? E nós, de forma alguma, vamos se opor a essas questões. O que a gente previa e que estamos abertos a discutir, prefeito, que numa possível proposta aí, que se comece tão logo aí, aos 1 quilômetro lá, vindo do trevo lá da BR-285 em direção a Monte Alegre, que é o recurso do pré-sal, os R$ 419 mil, já vai se começar esse recurso do asfalto lá, que
De repente, se vem essa proposta, se tiver alteração do projeto e ela vem em direção a Monte Alegre, eu acredito que vai beneficiar todo o município inteiro, né? Então, assim, pode ser alterado, em qualquer momento pode ser alterado, né? Mas eu torço de coração aqui que esse dinheiro, que esse recurso venha, que seja liberado pela Caixa, né? Ah, hoje nós estamos autorizando aí uma operação de crédito, né, no valor de 2.350.000. É muito importante, né? Eu acho que se sair esses 6 quilômetros, 8 quilômetros daqui em direção a São Francisco, parabéns, prefeito, né? Eu acho que é uma baita atitude, né? A população agradece. Então, qualquer infraestrutura para o município, eu acredito que ela sendo pagável, o vereador, a Câmara, ela jamais vai ser contra. O que eu tenho medo é aquilo que o vereador Jonas levantou. Teve muitas obras, foi criado muitas obras aí que acabaram não sendo concluídas, como citou aí o Centro Administrativo do CRAS. Então ficaram todos em projeto. E a própria restauração da Secretaria da Administração da Agricultura e Obras, né? Calçamento do Pasto Carro, revitalização da Praça da Capela da Luz, o próprio calçamento da Capela da Luz, lá a gente teve lá em março do ano passado, era uma proposta que já era para sair naquele ano, acabou então, nós estamos aí finalizando praticamente o mandato, estamos entrando para os últimos 9 meses, né? Então, o meu medo é que o tempo ele seja desfavorável a tantos projetos, né? Mas as propostas de desenvolvimento, jamais, eu acho que nós, enquanto câmaras, vamos ser contra. Então, eu acho que tem que parabenizar ainda o vereador Marcos Minoso por ter criado esse vídeo, né, baseado em boatos, para mim é uma fake news, né, e trazido tanta gente, né, mas que bom que vocês vieram, a casa está cheia, isso é importante, mas nós, progressistas, jamais fomos contra o desenvolvimento desse município. Porque eu moro aqui, e se sair o asfalto, eu vou ajudar a pagar a conta. Né? Porque eu, em 10 anos, vou estar aqui, vou ser munícipe, vou estar trabalhando e vou estar contribuindo. Então, eu quero que o meu município desenvolva. Meu muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Vereador Marcos Minuso, PTB.
Gostaria de cumprimentar o presidente Paulo, colegas vereadores, doutor Marcos, nosso assessor, prefeito. Em nome dele, cumprimento as demais autoridades, funcionários da casa, e pessoas que se fazem presente hoje. Na verdade, o que está se batendo muito é em cima do vídeo, mas ele foi muito válido, né? Olha quanta gente tem aí. Claro que não foi só por causa do vídeo, foi convidado muita gente de boca a boca, mas de coração, obrigado por terem vindo. Na minha humildade, que eu sempre fui muito humilde, eu peço desculpa aos senhores vereadores do Progressistas, mas eu não faltei com a verdade em nenhum momento. O que eu falei no vídeo foi que eu ouvi boatos. E baseado nisso, eu quis passar essa expectativa para a cabeça da população, para fazer a população vir participar de uma sessão, se não a mais importante até hoje, no nosso Monte Alegre. E quero agradecer as palavras do Rudy. Muito obrigado, Rudy. Tu falou só o que tinha que ser falado. Obrigado. Eliseu também. Muito boas palavras. E parabéns, prefeito, por essa coragem que tu teve de ir atrás desses recursos, atrás desses projetos. Parabéns, Lúcio, Ricardo, também, que não está aqui, mas, como o Mirinho falou, de bastante projetos, mas se não se tem projetos, nunca vai se ter obras. Então, nós precisamos de gente de coragem que faça os projetos. A partir do projeto, vamos atrás de buscar os recursos. Como o prefeito tem o dom da palavra, eu sou meio chucro com essa lida, eu nunca falei para tanta gente, mas quando a gente fala com o coração, a gente nunca fala nada de errado. Agradeço a todos por terem vindo. Peço desculpa aos senhores vereadores. Como eu falei, eu não faltei com a verdade. Foram boatos que eu ouvi na rua. Ouvi boatos até também que ia ser pedido vista do projeto hoje. Então, numa sessão de tamanha importância, todo o vídeo, o convite, o apoio todo é bem-vindo, que isso aqui vai ficar para a história. Agradeço, seu Enedil, popular Didi, por eu estar nessa tribuna hoje, o senhor sabe quem é culpado, né? É o senhor. Então, o meu voto, não precisava nem dizer para vocês, eu sou um dos maiores defensores disso, desse asfalto. Quantas vezes fui para Brasília junto com o prefeito, parabenizei várias vezes você, Eudebrando, pela coragem. Chegava lá, a porta sempre fechada, né? Chegava, dava uma batidinha, com licença, eu sou fulano de tal, eu vim pedir, eu preciso disso, preciso daquilo. Não, nós temos dinheiro para isso. Fulano, Ricardo, me faça um projeto urgente, Lúcio, para tal coisa. Dentro de 2, 3 meses ali, estava se liberando uma verba para aquela função. e se criou muitas expectativas, mas aos poucos vai se concretizando, essas expectativas vão se tornando realidade. E por que desse asfalto ser aqui para baixo, como tu bem colocaste, prefeito? Aqui para baixo, porque nós não podemos, nós somos muito mais pequenos que o Estado, e nós temos que fazer a nossa parte. E cobrar do Estado é uma maneira a mais de pressionar o Estado a fazer a parte que ele se comprometeu. Ele fazendo os 10 quilômetros que ele se comprometeu de fazer, o Eduardo Leite, nesse mandato dele, vai ficar faltando 13,5, 4 quilômetros. Isso aí a Prefeitura, acabando de pagar esse financiamento, a Prefeitura poderá vir fazer um novo financiamento bem mais pequeno. Seja o Debran do prefeito, seja quem for, vai ficar muito mais fácil, porque a estrada vai estar aberta, o caminho está aberto. Então, sem mais para falar, só tenho de coração agradecer a todos que acreditaram naquele vídeo ali, vieram, e parabéns para vocês que vão ter o asfalto. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcos. O senhor sabe que a gente sempre se deu. Fui solidário com você quando tu deixou de ser presidente dessa casa. Tu ia voltar como secretário, não te deram a secretaria. Fui solidário, te respeito muito e pode ter certeza que não tem mágoa nenhuma, Marcos. Vereador Fernando, PMDB, por favor.
Primeiro, meu boa noite a todos e a todas aqui presentes. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar o presidente dessa mesa, o senhor Paulinho, o assessor jurídico, o doutor Marcos, os nossos demais colegas, cumprimentar o senhor prefeito aqui, que está hoje presente, em nome dele, cumprimentar a todos que estão aqui hoje. A gente sente toda essa plateia aqui que está hoje. Eu acho que aí, de todos esses 3 anos, a primeira vez que a gente vê aqui o plenário aqui cheio como está hoje. Eu acho que isso é importante. Que eu acho que hoje é um marco aqui que está se dando aqui em nosso município, através dessa pavimentação. Como todo mundo sabe, eu acho que vai ser aí a primeiros 8 quilômetros que vai sair aí dentro do nosso município de asfalto. Acho que isso é muito importante, né, pessoal? Através aí disso, vai se muito melhorar aí parte da economia do nosso município. A gente sabe que 80% da produção de uva Bordeaux, como é o próprio nome da estrada já diz, vem aí de baixo da nossa região, da Capela São Francisco, Saúde, São José, Santo Antônio. Então, acho que isso é muito importante para todos nós aqui que estamos aqui hoje presentes. Que eu acho que isso também vai movimentar muita parte do turismo no nosso município, como está aqui hoje o seu Eliseu aqui, representando aqui a parte do pessoal dos ecológicos aqui. A gente fez aí umas visitas aí para ele, o pessoal do Carraro aí, que eu acho que isso futuramente aqui, o nosso município tem grande potencial aqui nessa parte turística. E somente com o asfalto a gente vai conseguir melhorar essa parte. Através disso também, essa parte econômica, a gente acaba trazendo mais pessoas aqui para a compra da nossa uva Bordeaux. De repente, quem sabe futuramente também se instalar aqui uma vinícola realmente aqui no nosso município, eu acho que isso é muito importante. Isso só vem a somar dentro do nosso município. Eu acho que todo mundo aqui sabe da grande importância que asfalto hoje, independente do lugar que saia, que é muito melhor a gente andar em cima de um asfalto do que em uma estrada de chão, né, pessoal? Como todo mundo falou aqui, o pessoal começou a ter as coisas aqui de 2000 para cá. Começou a ter o seu trator, começou a progredir dentro da propriedade graças ao financiamento. Então, penso eu que sem um financiamento, ninguém vai a lugar nenhum. Ninguém tem um dinheiro para chegar, puxar tudo à vista ali e fazer uma compra. Acho que alguém tem aqui, mas dificilmente o pessoal vai fazer isso, né? E um juro também baixo de 5,17%, acho que isso a gente só tem que aprovar esse projeto, né, pessoal? Não tem como, né? Então, eu acho que vem a melhorar e, quem sabe, futuramente também, tendo essa ligação aqui, quem sabe, dentro das localidades também, fazer essa ligação, pavimentação aí, para ligação em cada localidade. E, claro, isso vai melhorar também aqui para cima, aqui também, a manutenção dessa estrada. Hoje, a gente sabe que a estrada aqui para cima está ótima, não dá para reclamar. Quando é para criticar, a gente tem que criticar. Quando é para aplaudir, a gente tem que aplaudir, né, pessoal? Então, a estrada aí para cima está boa. Eu acho que tendo esse asfalto, já diminui 8 quilômetros, já diminui um monte o gasto para o município, né? Então, tem como a gente manter a estrada boa aí sempre, né, pessoal? E só complementando alguma coisa a respeito do prefeito, das emendas ali que foi falado. Então, senhor prefeito, na gestão, agora durante os 3 anos, a bancada do PMDB trouxe, através do Alceu Moreira, R$ 100 mil, que foi para a compra do consultório odontológico ali no posto de saúde. Tem também, foi através também do Dr. Joaquim também, que é do MDB, através do Giovanni Feltes, uma verba de 250 mil para a pavimentação lá do Passo do Carro também, que o qual que já está feito, né? E agora também, conversando ontem com a Lucila também, a gente tem que encaminhar novamente ali uma parte, uma emenda ali para os 250 mil que é para vir para aquela pavimentação, que é aquela rua que liga ali o CTG. Eu acho que é muito importante. Essa semana a gente vai conversar com o prefeito aí para a gente dar início nessa parte aí, para a gente ver se a gente consegue também, né? A respeito também tem o Sicred também, que a gente, juntamente com a bancada do PMDB aqui, a gente conseguiu trazer o nosso município. Agora em maio vai ser feita a inauguração do Sicred. Eu acho que isso é muito importante. Já tem o Cresol e eu acho que mais o Sicred só vem a engrandecer o nosso município. Também outra coisinha básica, mas a respeito do rebaixamento de morro também que foi feito. Ficaram muito bons, a gente sabe, foi feito do Carmo, Saúde, e agora está sendo feito lá em São Judas. Mas aqueles outros dois ali em São Francisco e Santo Antônio, foi ainda dinheiro de 2016, que foi uma parte do orçamento participativo que ficou e foi feito durante o ano de 2018. Então ali, até eu estava olhando o projeto que tem ali, que foi feito, claro, foi na atual administração, mas foi dinheiro passado de 2016. E outra coisa também, mas isso é muito importante, né, pessoal, que nem dos outros, né, foi feito, mas é que nem eu falei, né, Marisela, uma parte do orçamento participativo, que é dinheiro do governo federal daí, né, aí vem, foi empenhado em 2016 e vem em 2018 daí, dois anos depois, foi assim. Mas então, quanto ao asfalto, acho que isso é muito importante, acho que o asfalto a gente só tem que agradecer aí, parabenizar o prefeito aí que conseguiu esse asfalto, e a gente espera que futuramente saiam outras pavimentações aí também, que isso é muito importante para o nosso município. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador Fernando. O prefeito me pediu 5 minutinhos aqui para explanar sobre o Sicredi. O senhor tem a palavra, então.
O resultado final do Banco Sicredi. Tive a grata visita hoje do gerente local, regional, de Vacaria, que esteve aqui nos visitando e vai ser uma obra das mais bonitas até então construídas em nosso município. Eu quero só também mostrar para vocês o que eles disseram para nós. Disseram que a partir de início de maio estará com todas as suas operações e atendimento ao público à disposição. Eu quero também assim, ratificar e dizer aqui, com todo respeito a todas as bancadas, né? Eu nunca disse que todas as obras que foram feitas aqui foram só eu. É um somatório. Eu jamais vim aqui e quis depreciar a gestão deste ou daquele prefeito. Se nós hoje estamos conseguindo ir atrás e conseguir uma via de financiamento, que todos os prefeitos foram responsáveis, todos eles deixaram as contas do município em dia. E mais, assim, eu agradeço imensa. Eu quero só fazer uma nominata de deputados de todos os partidos que nos ajudaram aqui para a gente fazer justiça. Do MDB, deputado Giovanni Feltes, deputado Alceu Moreira, né? Que essa emenda do deputado vindo será muito bem-vinda. Nós não temos aqui nenhum tipo de máscara. Deputado Afonso Ram, só para ratificar ali, Paulinho, até hoje o Afonso Ram está dando de 10 a 0 no GURG. Então diga para ele, como cidadão de Montalegre, que abra a mão lá, né? Porque até agora o Afonso já está ganhando dele de goleada. Né? Em relação à obra da Capela da Luz, respondendo ao vereador Jonas, está aprovada, deverá começar agora. Agora não é culpa nossa, né? Infelizmente, nós todos, 90, 80% de Monte Alegre dos Campos, elegemos um presidente que, por ter mudado a sua filosofia de qualquer presidente que entra lá muda, atrasou os projetos. Não é culpa do governo, todo governo que assume. Isso aí acabou atrasando muitos e muitos projetos. Eu sempre diria o seguinte, por que tem que ser cobrado todas as obras que eu realize agora? Mas vocês não querem ser candidatos? Não querem ser prefeito daqui para frente? Eu tenho que fazer tudo? Então, de repente, é uma dica, eu estou deixando uma para vocês fazerem, né? Entendeu? Porque está com um pouco, vocês querem que eu faça tudo, daí não precisa ter mais prefeito. Então, é uma dica. Tá? Acho que vocês devem até usar isso como argumento para vocês, né? Eu, de argumento, até diria assim que eu lanço um desafio, eu sou bom mesmo, e nisso eu devo reconhecer, tá? Mas é herança, tá? Não é por nada. Mas assim, só para uma brincadeira aí para todos os vereadores, e com todo o respeito, eu quis dizer, e quero ratificar o que eu disse para o presidente, com todo o respeito, Paulinha, eu quis dizer um desafio, mas um desafio sadio, para que nós, todos os vereadores, a partir de agora, busquemos 100 mil reais de emenda. São 9 vereadores, são 900 mil reais. O que que representa 900 mil reais? É exatamente, talvez, o valor, o inferior a isso, que nós iremos pagar anualmente de investimento. Isso é possível como? Através de uma ligação com deputados. Oh, o deputado manda ali um custeio para nós, para ajudar na saúde e tal. Tudo isso é dinheiro. Mas é um desafio saudável e não é um desafio para querer agredir ou querer denegrir qualquer tipo de pessoa, de cidadão de bem, muito menos o respeito que eu sempre mantive durante todo esse período com esse poder. Eu jamais estive aqui embretando qualquer vereador. Até o presidente disse, falou, mas eu prefiro que o projeto venha de forma como tem que vir, que todos tenham liberdade. Não é meu estilo andar com o vereador debaixo do braço e aconselhando. Eu acho que o vereador tem que ter toda a liberdade. Ele recebeu, como bem disse o deputado Jonas, para ele pensar. Não é para pensar pela cabeça do prefeito. Eu não penso pela cabeça de ninguém. Tenho minha cabeça, minha convicção. Se for preciso discutir e ver quem tem a melhor proposta, sem problema, mas não venha querer me botar o cabresto. Então, só isso que eu quero dizer da minha forma de ser. Tu vai mudar, talvez, para pior. Né? É o que eu sempre tenho dito. Mas, das minhas convicções, sou firme. O projeto que eu defendi do asfalto, todo mundo sabe. Eu fui eleito, que eu agradeço pela bancada progressista, com o apoio de vocês. Sempre defendi, não foi porque eu saí do progressista que agora eu mudei. Eu continuo com a mesma convicção. E mais, eu vou dizer para vocês, eu acho que vocês deveriam um pouco, antes muitas vezes de falar em nome desse ou daquele partido, relembrar que nós elegemos um presidente com 70% de aprovação no município, que nem partido tem hoje. Né? Então isso é uma reflexão também. Né? Às vezes o amor por letras, isso vale uma vez. Né? Hoje o povo quer saber de trabalho e quem tem capacidade de demonstrar esse trabalho quando está à frente da administração. O saudosismo era muito importante, mas quase todos os saudosistas morreram ou saíram da vida pública. Então é só uma relembração, para relembrar as pessoas também do que o povo espera do político. Trabalho, obras e ação. Muito obrigado e quero dizer que essa conquista do Sicredi, complementando o nosso presidente, começou desde o primeiro ano do nosso mandato. Fizemos reuniões nesta casa aqui, onde o Sicredi disse, nós vamos fazer um estudo da viabilidade econômica para implantarmos em nosso município. Então é importante também dizer, nós, diferentemente do que pode pensar, nós não temos nenhum banco eleito para nós. Nós, qualquer instituição financeira que venha para cá, virá muito bem. E o Sicredi, eu tenho certeza, que também será e já está praticamente consolidada a sua abertura, será um grande parceiro para o desenvolvimento do nosso município. Então, a visão que nós temos é que Monte Alegre dos Campos cresça com todos aqueles empresários, instituições financeiras, de crédito, seja do que for, para vir somar. Tão legal será as pessoas chegarem em Monte Alegre dos Campos, ter um prédio novinho, moderno, dizer, nossa, Monte Alegre dos Campos não tinha banco, agora tem dois, né? Isso aí é um orgulho para o nosso povo. Acho que uma coisa que eu quero agradecer também é o povo de Monte Alegre dos Campos pela grande participação em nossa festa. Que belo exemplo nós demos de organização, de participação e também um ato de coragem. Porque nós fizemos isso não foi para buscar lucro, foi para vender uma imagem positiva e propositiva do nosso município. Tenho recebido somente elogios. De uma nota de 0 a 10, eu digo que nós tiramos 8. Foi um desafio? Foi. Mas todo gestor público que não estiver disposto a participar de desafios, eu diria que ele não entre na vida pública. E todo gestor público que tiver como sua grande característica a covardia, não queira entrar na vida pública. Porque o povo precisa de representante que, quando tiver que ter coragem, tenha coragem. Quando tiver que ser dócil, também não deixe de ser. Então isso eu agradeço imensamente. Por que eu quis que todos vocês estivessem aqui? E jamais não usem coisas que eu jamais fiz. Eu jamais desrespeitei qualquer vereador, porque eu entendo que o papel de vocês é tão importante quanto o de prefeito. Nós trabalhamos no executivo, mas nós construímos muitas coisas junto com esse legislativo. e o Código Tributário, que foi um desafio e teve críticas, que hoje eu defendo, porque o município, como Monte Alegre dos Campos, está tramitando ainda no Senado a possibilidade de nós sermos extintos. Isso é importante que todos vocês saibam. Não morreu isso. E nós temos que ter a consciência que tudo o que nós fizemos, tudo o que nós corrigimos de tabela e de planta de valores, está ainda muito aquém daquilo que estão exigindo. Exige-se que os municípios tenham, no mínimo, 10% de receita própria. Nós, hoje, ainda não temos nem sequer 5%. Então, é muito importante vocês entenderem que o assunto é sério. O assunto não é brincadeira. O governo, acho que de uma atitude também corajosa, né, porque não pode se negar desse governo a coragem. Isso a gente tem que reconhecer, que ele toma atitudes, uma atitude que eu jamais imaginava que nós pudéssemos, num momento desse, estar discutindo se Monte Alegre dos Campos vai acabar ou não. Mas estamos discutindo. É importante a população entender. Nós temos um movimento, através da FAMUS, da CNM, para tentarmos barrar o andamento desse projeto. Mas não vai dar nada. Se nós não fizermos nada, vai dar sim. Porque todos os municípios que serão extintos, somados no Brasil inteiro, não chegará a 5 milhões de habitantes. Agora eu pergunto, qual é o interesse que São Paulo, que tem 30 milhões, qual é o interesse que Belo Horizonte, que Rio de Janeiro e assim por diante vai ter interesse em nos defender? Se nós não nos unirmos, nós não explicarmos para a população que vocês precisam dar o sacrifício de vocês. Quando para chegar a conta do ITR, nós temos que dizer, o prefeito aumentou. Não, o prefeito está tentando salvar a pele nossa. Porque se nós não atingirmos esses índices, quem garante que essa proposta não progrida e vão dizer lá em 2023, Monte Alegre dos Campos não atingiu o índice do 10% da receita própria. Então, tudo isso é importante. É importante ter clareza. E não é porque é um ano eleitoral que eu vou ficar dizendo, não, pode sim. Pode, nós temos que estar atentos e mobilizados. Quem sabe nós teremos que reunir todo esse povo que está aqui, lotar ônibus e irmos a Brasília. Não sabemos. Pode acontecer isso. O Jacir está aí, o deputado Paparico representa uma frente parlamentar aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos um grande representante, que é o deputado Giovanni Querini, que é o líder da bancada gaúcha por muitos anos. Uma grande representatividade, estamos tentando barrar para que isso não ande. Então é muito importante a gente, quando tem as pessoas reunidas, que digam as pessoas. Agora eu vou ter medo de dizer, não vai acontecer. Olha, se você facilitar, acontece sim. Você tem que estar mobilizado e com a responsabilidade de dizer para as pessoas, pode acontecer isso. Cada um de nós, mas eu já pago muito tributo, mas não interessa, o critério lá é o tributo que eles dizem que nós temos que ter a receita, que é aquilo do município, quais seja. ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que só ocorre quando presta serviço, como o caso das barragens. O ITR, agora que foi municipalizado. O ITBI e o IPTU. É nesses quatro tributos, cinco agora, que se tem o ponto de corte para a extinção ou não dos municípios. Isso a Câmara de Vereadores é importante. Não adianta nós acharmos que, porque eu sou contra, mas eu hoje tenho que cuidar das minhas coisas. Tudo acontece lá em Brasília. Lá eles vêm de cima para baixo e se eles tiverem que fazer um ato para extinguir, eles extinguem sem dó e nem piedade. Não podemos baixar a guarda. Temos que estar mobilizados, sim. Há o risco? A gente acredita, o risco existe, que isso não vai acontecer. Mas o prefeito debando de um pequeno município acreditar é uma coisa. Eu não sei o que pensa os outros do restante do Brasil. Então, desculpe, presidente, de ter me avançado, mas como tem a população, a gente tem que esclarecer às vezes outros assuntos também, que às vezes você perde a oportunidade de esclarecer. Tá bom? Muito obrigado, presidente, pelo espaço. E dizer que mais uma conquista do nosso município está prestes a se tornar realidade, que é a cooperativa de crédito Sicred. Muito obrigado, tá?
Obrigado, prefeito. Vereador Mirinho quer fazer um anúncio aí. O senhor pode falar aí, Mirinho.
Só aproveitar que nós estamos aí com vários produtores de uva. Aproveitar o pessoal que nos assiste pelo Facebook, né? Nós temos uma parceria com a Embrapa, dia 22 de maio. Nós começamos lá no ano passado. O presidente que assumiu aí concordou com a ideia de nós fazer o evento aí sobre doenças de solo e condução de parreirais, né, como Embrapa de Bento Gonçalves, né, vem o cara que é o Lucas Garrido, que é um engenheiro conhecedor sobre doenças de solo, né, que o nosso problema maior que eu vejo aqui na baixa produção é a mortandade dos parreirais. Então a gente está fazendo essa parceria com ele, né, com a Embrapa, aí vem mais dois engenheiros, o Daniel Grois, que vai falar sobre tecnologia de produção de uva, e o Roque Zílio, que vai falar sobre manejo e poda de uvas americanas, né? E mais alguém da Emater, que vai estar falando sobre cobertura de solo. Então é importante, vai ser dia 22 de maio, né? Já deixo convite aí para as pessoas aí que têm interesse nessa produção de uvas americanas, que a Embrapa vai estar vindo aqui, vai ser no Salão Comunitário. Então, breve, a gente vai estar mandando o convite aí, disponibilizando para os senhores e senhoras aí, produtores de uva do município. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Também já deixo meu convite a todos, então, para o dia 22 de maio se fazerem presente nesse evento. Então, vamos colocar esse projeto em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Então, o projeto que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Federal Garantia e União da Outras Previdências, aprovado por unanimidade. Parabéns a todos. Sem mais nós tratar, hoje eu quero deixar convocado aqui os vereadores para o dia 18 aqui, sessão ordinária. Convoca os senhores também que se façam um presente. Até o seu Eliseu ia vir na outra, veio hoje, mas pode estar convidado de novo para vir, tá certo? Vai fazer uma explanação aqui dos seus trabalhos aqui, todos que fazem parte da ecologia aí de Monte Alegre. E vou declarar encerrada essa sessão extraordinária do dia, hoje, dia 11 de 2020. Muito obrigado a todos pela presença.